Ouvintes da Rádio Domingos, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração. A Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Domingo, às segundas-feiras, também depois nas redes sociais da rádio. Hoje temos um tema que vai rebuscar um pouco coisas que já aqui falámos, como por exemplo o autoconhecimento, que é uma coisa que aqui
referimos. Há muito tempo que não falámos muito sobre isso.
Aqui referimos, aqui, muitas vezes, ao longo destes anos, o autoconhecimento. E o tema genérico do programa de hoje é transforme-se por dentro. E, precisamente aí, entra o autoconhecimento, porque vem de dentro, não é?
Olá, ouvintes. Espero que estejam a gostar desta altura do Natal, de que se divirtam, que se façam aquilo com que o vosso coração os faz palpitar, entendem? Quando nos sentimos bem, e eu acho que esta é uma quadra que todos nós ficamos com outra forma de estar, com outra atitude, e é uma pena que depois nós não consigamos colocar essa atitude ao longo do ano, mas as coisas são assim. E nós temos andado a falar sobre aspectos importantes nossos para connosco mesmos e a importância de nós, de repente, um dia voltarmos para nós e percebermos que as coisas não funcionam e que a culpa que não é dos outros e que a culpa, no fundo, também não é nossa, porque nós não fazemos de propósito, mas, no fundo, acabamos por ser os nossos piores inimigos e castradores e sabotadores. E é importante fazer uma coisa ou algumas coisas que nós hoje vamos referir, e porque não vale a pena muitas vezes termos as ideias se nós concretizarmos, e hoje vamos falar um bocadinho disso, que é importante nós de repente pararmos um bocadinho e começarmos a aprender um bocadinho sobre aquilo sobre o que acontece. E principalmente aprender um bocadinho como lidar connosco mesmos e o que é que podemos fazer para que a transformação seja verdadeira, seja alicerçada e seja fundamentada e não seja só mais um perfil, mais uma capa que nós colocamos e que, entretanto, com tantas capas, nós até nos perdemos e não sabemos o que é que estamos aqui a fazer, quem somos e por aí fora.
Maria, só podemos começar precisamente por aí, que é para este programa, e porque a base será o autoconhecimento, é aprendermos mais sobre nós próprios. Esse poderá ser o ponto para depois passarmos a esta transformação que temos que fazer por dentro.
E isto, aprender um bocadinho sobre nós mesmos, começa mesmo pelas reclamações, pelos queixumes, pelas frustrações, pela má onda, pela má cena e até pelo mau feitio. E eu queria aqui, e porque estive a falar este fim de semana sobre a distinção, o que é um mau feitio? E o mau feitio, para mim, não é de repente nós acordarmos com má onda. Não, toda a gente tem essas coisas. Somos seres humanos, não temos que ter sempre o melhor perfil e a melhor cena. Não é isso. Para mim, mau feitio é aquelas pessoas que não têm uma base humana, as pessoas que criticam, aquelas pessoas que condenam, aquelas questões de xenofobia, de racismo.
Isso é mau feitio. Que mantém sempre esse registro.
É porque isto começa a entrar no foro das qualidades, das virtudes e dos princípios dos seres humanos. Agora, mau feitio, aquela coisa de vez em quando dá-nos uma coisa e nós sabemos bem o que é e até agimos um bocadinho de uma forma intempestiva, mas nós somos seres humanos. Não há nada melhor do que quando isso acontece, pedir desculpa e já passou, não estamos nós contra o mundo, não estamos contra ninguém, no fundo aconteceu qualquer coisa, não sabemos o que é e às vezes não sabemos gerir isso da melhor forma. É importante as pessoas saberem isso. Essa cena do mau feitio é uma cena só. Todos nós temos o mau feitio. Agora, aprender um bocadinho mais sobre nós próprios ajuda-nos a antecipar.
E como,
cenas.
E como é que isso se faz? Vamos-nos enfrentar ao espelho e olhamos para nós?
E eu acho que, acima de tudo, e nós vamos falar um bocadinho, era importante nós escrevermos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que é que nos irrita solenemente, o que é que nos impacienta, o que é que nos traz ansiedade, o que é que nos traz insónias, de que é que nos rimos.
Para uma pessoa com mau feitio, isso era um livro extenso, não é?
Não é a questão, também dizem que eu tenho mau feitio e eu acho que tenho só as minhas coisas, não é?
Estão
eu
um
acho
bocadinho.
Que, não é? E toda a gente tem, e eu não quero ser um super-humano, por isso tenho as coisas boas e as coisas más. E o importante é nós sabermos quais são as nossas coisas más para antecipar, para fazer com que as coisas não tomem um volume, que não criem discussões, desentendimentos, quando não existe uma razão verdadeira para que isso aconteça. Eu acho que aprender sobre um bocadinho mais sobre nós mesmos implica estar em silêncio, implica uma autorreflexão sempre, todos os dias, do nosso dia-a-dia, e se nós temos uma tendência muito grande para nos esquecermos, acho que realmente devíamos escrever, porque é assim que nós realmente conseguimos ultrapassar algumas coisas que não têm mal nenhum, mas que se nós soubermos lidar com elas, então realmente o impacto que tem na nossa vida é zero, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aprender mais sobre nós mesmos e a não valorizar essas pequenas vírgulas que tantas vezes valorizamos, e realmente dar valor àquilo que realmente interessa e perceber que nós somos só seres humanos e que temos coisas boas e coisas más. E que as coisas más podem, se não as valorizarmos, se não as fixarmos, elas realmente não têm impacto nenhum na nossa vida, nem na vida das pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes há sempre estes danos colaterais que não tem muito a ver com ser absolutamente coisa nenhuma, mas que pode criar realmente, de vez em quando, algumas chatices e não faz sentido nenhum, por mais que não seja nesta fase. Outra das coisas que é fundamental nesta transformação nossa por dentro, e eu acho que há pessoas que têm, eu cada vez mais valorizo, mas é a autoestima, e a autoestima é aquele valor que nós damos sempre, porque de termos uma aceitação a 100% daquilo que nós somos.
Mas sem exageros.
Sem exageros.
Isso também pode provocar o efeito contrário. Não?
Exato. Queridos ouvintes, nós não estamos aqui a fazer nem demagogia de narcisismo, nem autocentrado, nem egocentrismo, nem pouco mais ou menos. Mas se nós percebermos que a nossa própria vida e em tudo aquilo que fazemos, nós só nos temos a nós, a todo momento e a toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por isso, queridos ouvintes, está na hora de nós começarmos realmente a desenvolver, e eu acho que isto é muito difícil, desenvolvermos a nós mesmos e sermos sempre o melhor que nós pudermos, e isto quer dizer com humildade, com modéstia, e com valor, porque todas estas coisas podem acontecer, sem atirar foguetes, sem fazer grandes festas e sermos só nós próprios e um bocadinho melhor todos os dias, ou então evitar que as coisas más aconteçam de uma forma muito, muito diária e de uma forma muito vulgar. Por isso é muito importante esta questão da autoestima e que está muito também conectada com o amor próprio, porque assim, nós devemos ser as pessoas, acima de tudo, nós devemos ser as pessoas de quem nós gostamos mais. E não é verdade. Também não é numa forma autocentrada, egoísta e narcisista que somos as melhores e as únicas bolachas de pacote. Não. Mas nós, acima de tudo, temos que aprender a gostar de nós de forma total e absoluta e completa e
até
plena.
Até porque já dissemos que nós vivemos o tempo todo connosco, não é?
Que vivemos o tempo todo e nós somos os nossos piores inimigos, nós somos os nossos sabotadores e castradores.
E muitas vezes não cuidamos de nós.
E não cuidamos de nós.
E o amor próprio começa aí.
Exato. E o amor próprio também tem muito a ver com a questão que nós falamos muito, tu quase sempre em todos os programas, que é saúde, que é dormir, beber água, fazer visitas regulares ao médico, ao dentista, fazer essas coisas, fazer desporto e por aí fora. Mas também tem a ver com olharmos para o espelho e pensarmos que nós temos um projeto para toda a vida. E o projeto para toda a vida é só conquistarmos a nós próprios e sermos os nossos melhores amigos. E é isto, é um processo que é muito difícil. Porque, por um lado, temos aquelas pessoas que se aceitam de uma forma incondicional e são os melhores, mas, por outro lado, temos os seres humanos que, à primeira crítica, caem logo e começam a questionar o seu próprio valor. E eu acho que nós deveríamos ensinar realmente as nossas crianças e ser uma atitude de que nós, como seres humanos, temos um percurso muito importante de autoconquista. E autoconquista é meio caminho, queridos ouvintes, para o bem-estar, para a autorrealização, para tudo aquilo que nós podemos fazer, porque nós sabemos que temos-nos a nós o tempo todo. E eu acho que uma das coisas mais complicadas que acontece aos seres humanos é que, de repente, sentem-se completamente sozinhos e nem se têm a eles próprios, porque tentamos tanto agradar aos outros, tentamos tanto encaixar nos moldes da sociedade, que acabamos por nos perder em tantas tentativas de não desagradar e de tentar encaixar e ser aceitos. Por isso, nós não estamos aqui a dizer para que você de repente dê uma volta total à sua vida e comece a assumir-se tal qual como é, independentemente da sociedade. O que nós dizemos não é isso. O que dizemos é que, de uma forma educada, sempre educada, acho que, e sem fazer grande alarido do seu processo, acho que você tem que se olhar ao espelho e dizer: eu estou aqui, a minha vida, por alguma razão, eu estou aqui, eu tenho que me aceitar. Eu devo-me aceitar tal qual como eu sou, e se eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda. E eu acho que é nesta questão que estão os amigos, terapeutas, padres, freiras, o que vocês quiserem, pedir ajuda para começar este processo. E eu acho que é um objetivo fantástico para trabalhar em 22, que é realmente você conquistar-se a si como seu melhor e maior e profundo amor. Eu acho que é destas coisas que realmente, se conseguir, é um sucesso e você vai ver a diferença que faz na sua vida.
E aí também se inclui o perdoar-se a si próprio, o não castigar-se.
Nós fizemos imensos programas.
Pelo menos de uma forma, quando não vale muito a pena. Por exemplo, em situações muito pequenas e menos graves que cometemos no dia-a-dia, mas há pessoas que se criticam muito e que se martirizam muito com os seus falhanços, não é? Mesmo por pequenos que sejam.
É verdade. Nós fizemos há muitos anos atrás alguns programas sobre o perdão e fomos também também algumas pessoas que não gostaram e reagiram, mas o importante é as pessoas reagirem de uma forma ou de outra. Mas o perdão e ter a noção de que precisamos de perdoar, seja o que for e seja quem for, e a nós próprios inclusive,
para nós, não é?
É um fardo muito grande. É algo que nos impede de viver o momento presente, é algo que nos impede de saborear a vida tal qual como ela é, de ver a alegria nas pequenas coisas, de sentir o gosto e a gratidão por aquilo que nós temos. E esta questão do perdão é das coisas mais complicadas e mais... E eu acho que é a pior para o ser humano carregar, porque impede que as pessoas... Que as pessoas vejam a vida como ela é. Nós temos que perceber que, independentemente daquilo que nós somos, as pessoas têm o seu próprio caminho, têm o seu próprio percurso e, inevitavelmente, de vez em quando magoamos alguém e alguém nos magoa a nós. A primeira coisa que nós devemos fazer é pedir desculpa de verdade, logo que se possa, e nós próprios também perdoarmos a nós e seguirmos em frente. Porque andar a remoer literalmente em alguma coisa que passou e que você diz que é difícil perdoar ou que deu se perdoar a si mesmo, é algo que impede a sua própria vida. E
mas hoje o foco, Maria Sol, é mesmo no auto-perdão, que às vezes, não diria que seria mais complicado perdoar aos outros, mas às vezes é muito difícil, não é, de não nos recriminarmos. E às vezes até pode ser mais difícil nós perdoarmos a nós próprios do que às vezes até perdoar os outros, porque entramos em conflito com as nossas atitudes e ações, não é?
É verdade, mas esta questão do auto-perdão é fundamental. Não há nada tão terrível que você tenha feito que não mereça o seu perdão. Se você não consegue isso, tem que realmente pedir ajuda, e é isto que nós dizemos. E pedir ajuda não é preciso ir muito longe, é só estar com pessoas que pensam de forma igual, que são profundamente suas amigas e querem que você esteja melhor. Isto é o primeiro passo, você não consegue fazer isso. Mas as pessoas que não se perdoam a si mesmo, dificilmente perdoam os outros também. E eu acho que isto é bilateral. Comece por si, ou então comece pelos outros, e você vai ver a liberdade que você vai sentir quando perdoar-se a si ou perdoar qualquer coisa que os outros tenham feito. É sempre importante, e nesta nossa caminhada, porque na nossa vida, nós pedimos sempre desculpa de verdade, porque todos os dias podemos fazer coisas que magoam os outros, e mesmo que não se tenha esse objetivo, porque às vezes nós somos malzinhos de propósito, mas outras vezes as coisas acontecem.
O objetivo é às vezes a consciência do que estamos a provocar nos outros.
Exato, é ter a consciência, e ter a consciência desta dinâmica da vida é fundamental para uma pessoa viva sem pedrinhas no sapato, e todos os dias acontecem coisas que nos desagradam a nós e aos outros, e não há nada como ter como princípio diário de vida perdoar-se a si e perdoar os outros. E eu acho que quando consegue isso, você consegue fazer uma coisa fantástica, que é, consegue calçar o sapato do outro. Nós fazemos muitas considerações todos os dias da vida dos outros e comentamos, mas nós, se formos capazes...
E muitas vezes, muitas vezes mais do que o que se diz, é a forma como se diz.
É verdade. Mas se nós conseguirmos calçar o sapato do outro, se nós conseguirmos nos pôr na vida do outro, vamos perceber que cada pessoa tenta fazer o melhor que pode, nas condições, com a formação, com tudo aquilo que está no momento. E então nós vamos levar a vida de uma forma mais tranquila e vamos perceber a vida também como algo importante, porque nós não vivemos isolados, nós vivemos conectados com tudo que está à nossa volta, e o perdão é só uma forma de mostrarmos a nós mesmos que estamos num caminho do autoconhecimento e até da evolução enquanto seres humanos. Para algumas pessoas isso não importa, mas dá uma paz muito, muito profunda e plena. Por isso experimentem, porque eu acho que é um bom objetivo até para trabalhar. Depois, outra das coisas que nós, que é importante para nós na questão da autotransformação e de dentro para fora, é nós encontrarmos alegria naquilo que fazemos, encontrar alegria na vida, encontrar alegria nos pequenos pormenores, porque a alegria é um caminho para o bem-estar e para a felicidade. Se nós não queremos dor de cabeça, o que é que nós fazemos? Tomamos um comprimido. Veja a alegria como um comprimido, como uma medicina para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Alegre-se, ria-se, dê gargalhadas. Há coisas fantásticas como ver programas de humor, anedotas, qualquer coisa que faça sorrir e realmente estar bem. E até pensar como as crianças se divertem às vezes com nada e com qualquer brincadeira, e a forma como eles todos os dias tem esse objetivo de estar bem. E por isso nós devíamos ir até para os parques e ver como é que as crianças brincam e se alegram, e podem estar zangadas, mas não tem sentido nenhum, e daqui a cinco minutos estão todas bem outra vez. Faça qualquer coisa para pôr alegria na sua vida, todos os dias, porque é realmente o melhor remédio e o melhor caminho para você conseguir chegar a uma paz e a uma tranquilidade, a uma serenidade, que o ajuda a encarar a vida noutra perspectiva e a encarar o seu processo de vida de uma forma mais plena, sem tantas complicações e sem tantos entendimentos. Experimentem, que isto eu acho que realmente faz muito sentido. Depois há outro aspecto que nós falamos também aqui muito, que é: faça todos os dias algo que tenha sentido para si. Faça todos os dias algo que você tenha mesmo vontade de fazer. O problema é que muitas vezes nós não sentimos vontade de nada, não é?
Uhum.
E então, neste nada de nada, nós temos que encontrar alguma coisa que faça sentido.
Aquelas coisas que nos fazem felizes.
Ou que nos fazem sentir bem. Uhum. Isto pode ser um café, pode ser, sei lá, um sumo de laranja, pode ser uma bola de Berlim, pode ser o que quer que seja. Eu não queria muito ir pela comida porque é complicado e nós também não devemos compensar-nos com a comida.
Já falámos aqui do encontrar o prazer nas pequenas coisas, não é?
E é das coisas mais extraordinárias, porque a simplicidade que...
Aquilo parece ser insignificante, não é?
Sim, e eu acho que o cheiro da terra molhada, o amanhecer, o entardecer, o cheiro a Natal, o cheiro a canela, todas estas coisas dão-nos uma sensação brutal de momentos que nós vivemos e que foram bons e que eventualmente não foram tão bons, mas o nosso registro e a nossa memória levam-nos para momentos que realmente nos trazem talvez conforto, talvez o sentimento de pertença e de estar bem com tudo à nossa volta. Nós, se nos recordarmos, nós conseguimos ir atrás no tempo e perceber que quando éramos crianças, e nós somos já de 1960 ou anteriores, e percebemos que a vida como era nessa altura não é nem pouco mais ou menos a vida como acontece agora, e nós vivíamos com muito menos e vivíamos de uma forma muito mais simples, E as minhas boas memórias são as memórias desse tempo, são as memórias das brincadeiras, são as memórias dos natais, são as memórias de tudo aquilo que se viveu. E por isso não se esqueçam que às vezes na simplicidade, no voltar um bocadinho atrás e retirarmos um bocadinho os nossos ruídos, nós percebemos que ficam só aquelas questões mais essenciais da vida. E eu acho que é isso que nós nunca devemos esquecer.
Dá, isso dá mais tempo de olharmos para nós, não é? De olhar para o nosso interior.
De olhar para o nosso interior e nós percebermos também que nesta questão da transformação enquanto seres humanos, nós não podemos fazer absolutamente nada se não nos conhecermos a nós. De conhecermos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas virtudes e os nossos de tudo. E isto ajuda-nos realmente a nós, a todos os dias, a fazer alguma coisa ou não a fazer nada, mas pelo menos evitar sentirmo-nos mal. Porque isso é o que conta. Porque se não nos sentirmos mal, tudo à nossa volta vai ficar melhor e nós próprios também.
É que hoje não temos tempo sequer de olhar para nós, não é? Essa evolução que falava há pouco a Maria do Céu do antigamente para hoje, de há umas décadas atrás para hoje, e hoje cada vez mais a evolução é muito mais rápida, não é? De ano para ano se nota que as coisas evoluem muito rapidamente e isso corta-nos espaço. Não temos, as pessoas frequentemente alegam que não têm tempo para muitas coisas, inclusivamente aquilo que falávamos há pouco no início do programa e que pode provocar uma melhor autoestima, que é o cuidar de si. As pessoas muitas vezes não têm tempo sequer de cuidar de si porque andam numa permanente correria, porque entrar numa espiral de querer fazer tudo no imediato, não é? E isso impede muitas vezes também de nós trabalharmos o tal autoconhecimento. E isto depois vai inviabilizar toda a nossa vida, não é?
Isto, aquilo que Fernando está-me a dizer, faz-me lembrar algumas críticas relativamente ao autoconhecimento, relativamente a estas questões, que há pessoas que realmente não têm o mínimo interesse por isso. Vivem a vida como ela está, com problemas, sem consciência ou não.
Não acreditam no potencial interior.
E também não acreditam ou que são os maiores ou que a sociedade é contra
verdadeiramente
tudo.
Não se conhecem.
E que não se conhecem. E eu às vezes fico realmente impressionada com esta questão e com esta forma de se viver, porque independentemente isto da espiritualidade não tem nada a ver, não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com nada, tem a ver com a vida, tem a ver com a capacidade que nós temos de viver melhor e de caminharmos ou então de pavimentarmos o nosso caminho em direção àquilo que faz sentido para nós, porque nós estamos sempre a pôr objetivos e metas que nós devemos cumprir, mas como nós sabemos, nós perdemos muito rapidamente numa semana e após um mês as coisas acabam por se diluir. Porquê? Porque nós, para nos distrairmos daquilo que é realmente importante para nós e até das nossas frustrações, nós começamos a distrairmos-nos a nós para, como desculpa, para não sermos disciplinados, para não sermos organizados e para não irmos atrás do que realmente importa. E é das coisas que realmente mais impressiona, porque se há algumas coisas que são importantes, porque é que nós não lutamos por elas? Mas a base desta luta não tem nada a ver com o exterior. A base da luta tem a ver com aquilo que nós somos de verdade. O que é que você está aqui a fazer? O que é que você gosta? Quais são as suas cenas e porquê é que tem as cenas? E se você se aceitar exatamente como é, e se assumir exatamente como é, todas estas questões, que até agora podem até ser um problema na sua relação consigo e com os outros, acaba por ser completamente ridícula e como é ser banal, e você até se rir dessas questões que realmente antes que o incomodavam ou que a incomodavam e agora não. Não se esqueça que o sentido do humor para nós lidarmos connosco próprios é o melhor antídoto, é exatamente como a alegria, é o melhor antídoto para reduzir e ridicularizar os nossos dramas. Ridicularize as suas pequenas chatices e você vai ver que vai encontrar espaço para que a vida aconteça da melhor forma para si. E não há nada como o Natal para nós percebermos que algo que nos aquece o nosso coração, que algo, que alguma memória que vem ter connosco e nos faz lembrar bons momentos e boas situações. E nós temos que ir buscar essas memórias e construí-las todos os dias para que amanhã ou daqui a um ano você se lembre de hoje com um sorriso. Porque realmente vale sempre a pena ter um sorriso. perante a vida, perante todas as pessoas que estão ao nosso lado.
Chegamos ao final do programa. Transforme-se por dentro foi o tema de hoje, porque toda a mudança começa de dentro para fora. E também fica mais uma dica: o autoconhecimento é importante, é um longo percurso, tem que ser trabalhado. Não podemos perder nunca esse foco para, de facto, conseguirmos atingir todos os nossos objetivos. Para o final do programa de hoje, uma música natalícia que é bom para alegrar e para nos ajudar também a alegrar os nossos dias. Com Andrea Bocelli, vamos ouvir Merry Christmas. Nós voltamos na próxima semana para mais uma emissão aqui à antena da Altomim FM.
I have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me.
And when
blue, blue